vamos falar hoje sobre juramento. E aí aquele juramento, eu juro pela minha mãe, juro por Deus, né? Como é que Deus, como é que Jesus falou aos discípulos e a todos naquele período sobre isso, né? E aí eu vou novamente trazer, fazer uma introdução sobre esse período do Sermão do Monte, né? Que Jesus, ele se assentava para ensinar. Naquela época, era essa posição tradicional que o mestre ensinava em uma sinagoga ou escola. E aí, como eu falei da outra vez, é interessante, né? Porque você imagina, Jesus sentava, e aí sentava uma multidão, né? Para ficar vendo Jesus falar. Não tinha como anotar. Então as pessoas gravavam aquilo que Jesus falava, né? Para depois ali replicar para outras pessoas e a palavra ia se multiplicando. Imagina a sede daquelas pessoas querendo ouvir cada detalhe de Jesus, né? O Sermão do Monte, ele vem após um esquema cronológico que descreve quem é Jesus e de onde ele vem. Narra o seu nascimento, desenvolvimento, batismo, tentação, convocação dos primeiros discípulos e notícias de algumas curas e a propagação do Evangelho do Reino para depois adentrar na mensagem mais íntima. O magnífico tema desses três versículos, desses três capítulos que a gente vai estudar, e nós estamos no capítulo 5 de Mateus, é o Reino do Céu, onde outros autores chamam de o Reino de Deus. Porém, Mateus, como muitos judeus do seu tempo, evitava usar a palavra Deus. Porém, se trata do mesmo reino em termos de intercambiáveis. Andar com Jesus deve ter sido, naquele período, uma experiência encantadora. Quer fosse em uma sinagoga, à beira-mar, em uma casa de família, ou em uma estrada, ou no alto de uma montanha, a presença dele inebriava um ambiente de beleza incomum. A leitura do Sermão do Monte contempla cenários diversos, e na mesma passagem, pois a cada leitura é um convite a subir o monte, e diante dessa subida, estamos diferentes, com novas experiências, tempos diferentes, pois já não somos os mesmos de ontem, e nessa literatura nos damos conta dos nossos próprios montes e vales. A mensagem central do Reino de Deus é o Reino dos Céus, dirige a todos aqueles que estão ouvindo, e principalmente aos seus discípulos. Então, com esse pano de fundo, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias ou acompanharem ali em Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 33 ao versículo 37. Mateus, capítulo 5, versículo 33 a 37. Eu vou estar lendo na versão Revista e Atualizada. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás, falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, se por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E aí, eu fiz agora como todo mundo faz na era tecnológica, dei lá um Google sobre juramento, né? E lá no Google eu achei essa seguinte expressão. Um juramento é uma afirmação de um fato ou de uma promessa, geralmente feito perante ou sobre algo ou alguém que quem o faz considera sagrado, como testemunha da natureza vinculativa desta promessa ou da veracidade dessa declaração ou fato. Jurar é fazer um juramento, uma promessa solene. Então, o ato do juramento, quando a pessoa está jurando, automaticamente na nossa mente já vem todo esse contexto, né? Mas, Jesus, geralmente quem faz algum juramento, o faz buscando dar mais peso às suas palavras, fazendo com que se acredite nelas por meio desse apelo por algo superior ou sagrado. As pessoas juram usando Deus, usando o céu, usando pessoas importantes, usando a vida. É muito comum algumas pessoas dizerem: eu juro pela minha mãe. E eu já disse muitas vezes isso: eu juro pela minha mãe, tadinha. Ou eu juro por Deus. Também. No Antigo Testamento, já se usava juramentos desse tipo. Era muito comum alguns negócios serem fechados na base do juramento. Então, assim, nós, pelo menos eu, na minha época, quando criança, né? Eu sempre ouvia as pessoas, eu juro pela minha mãe, eu juro pro meu pai, eu juro pela minha avó. E nisso você acaba pegando isso e também falando. Por quê? Porque quando você fala que jura por alguém que é importante da sua família, ou importante para você, ou eu juro por Deus, que é mais importante para todos nós, a pessoa, quando ouve aquilo, automaticamente ela já fala, pô, se ele está jurando para aquela pessoa que ele gosta, esse negócio é sério mesmo, né? E aí, no Antigo Testamento, alguns negócios também eram fechados dessa maneira. Ó, eu juro, e as pessoas validavam isso. E aí tem uma passagem na Bíblia, que é a passagem de José, né, que ele fez ao povo. José fez o povo jurar que depois da sua morte, seus ossos fossem levados à terra prometida. E isso está lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 25. Gênesis, capítulo 50, versículo 25, que fala assim. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E aí, né, esse juramento tinha tanto peso que mesmo mais de 400 anos depois, esses ossos foram transportados até chegar lá onde José pediu para as pessoas jurarem. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 19, que fala assim. E tomou Moisés os ossos de José consigo. Isso 400 anos depois, hein? Porquanto havia esse estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então, você percebe que José fez jurarem que levariam os ossos deles à terra prometida. E, cara, os ossos deles ficaram 400 anos. Imagina as pessoas guardando. Não, não pode mexer porque José fez a gente jurar. Então, a gente tem que levar. Para ver se como no Antigo Testamento era importante o quanto eles validavam isso, né? Ou seja, o juramento era muito comum na cultura judaica e no Antigo Testamento. E permitia que os homens também fizessem juramentos em nome de Deus. Aqui José fez esse tipo de juramento. Eu convido vocês agora a ler comigo Deuteronômio 10, 20. E fala assim, temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele, e jurem somente pelo seu nome. Esse juramento, ele tem o propósito de estimular a honestidade, ou torná-la ainda mais solene e garantida. E aí a gente lê lá em Hebreus capítulo 6, versículo 16, que fala assim, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Então, naquele período, na cultura judaica, era muito comum essa questão do juramento. Porque o juramento era como se fosse o nosso contrato hoje, né? Então, se eu jurar, pode ter certeza. Naquela época, o juramento, a palavra da pessoa não tinha valor. E as pessoas que usavam da mentira, da injustiça e de outros pecados em sua vida cotidiana, quando precisava que alguém confiasse nelas para algum fim específico, precisavam usar a força de algum juramento, ou por Deus, ou por Jerusalém, ou por sua própria vida, para que fossem levadas a sério. Então, quando Jesus, no período de Jesus, as pessoas já estavam usando o juramento para poder validar aquilo que elas necessitavam, porque as pessoas não acreditavam nelas. Então, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que mentia muito, se ela quisesse fazer algum acordo, alguma negociação com alguém, para ela poder validar aquela negociação, ela usava o nome de Deus ou o nome de Jerusalém para poder validar aquele acordo. E aí, aquele juramento que a gente viu que José fez o povo fazer e que esse povo, depois de 400 anos, cumpriu com aquele juramento que tinha feito, nesse período aqui já não acontecia mais. E aí, era tão comum isso que os judeus, naquela época, eles haviam construído todo um sistema em torno do ensino do Antigo Testamento. E tinha até um código jurídico judeu chamado de Mishnah, que nele continha um tratado inteiro dedicado à questão dos juramentos. E aí presta atenção, ó. Incluindo uma análise detalhada de quando eles são compulsórios e quando não são. Por jurar na direção de por exemplo, se um rabino jurar por Jerusalém, ele não está obrigado a cumprir o seu voto. Então, se um rabino jurasse por Jerusalém, ele estava jurando, mas não era obrigado a cumprir. Agora, se ele jurasse na direção de Jerusalém, ou ele jura olhando para a direção de Jerusalém, aí ele estava obrigado a cumprir o seu voto. Assim, os juramentos degeneraram numa série de regras terríveis que informam quando é possível usar mentiras e honestidade, mas enfraquecem a causa da verdade e promovem um engano. Jurar evasivamente passa a ser uma desculpa para mentir. Então a gente mais uma vez pegou algo que Deus deixou, né? Algo que era para ser bom, e acabamos trazendo para o nosso uso pessoal, e daí se mudou totalmente esse sentido. Foi aí que Jesus chegou e falou assim: o ensino de Jesus aos seus discípulos é que fossem justos e íntegros em suas palavras e ações, de maneira que o juramento não fosse sequer necessário, pois o seu sim ou o seu não seria suficiente devido à justiça presente em suas vidas. E aí lá no versículo 37 de Mateus capítulo 5, nós lemos: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E aí, na ótica de Jesus, o problema não consistia em se cumprir ou não os juramentos, e sim no próprio fato de existir o juramento. Daí a sua nova proposição, que Jesus falou: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Está lá no versículo 34 do capítulo 5 que nós lemos. Jesus não está condenando compromissos. Ele não está condenando compromissos, nem votos que possamos assumir com Deus ou com as pessoas. Não há pecado em se fazer um compromisso ou um voto. Então, eu fazer um compromisso, o meu compromisso que eu tenho com a Samara, é meu compromisso com ela, não é pecado isso. Uma aliança. E Deus mesmo lida permanentemente com o seu povo por meio de alianças. Portanto, tudo indica que o juramento em si mesmo não é o problema. O que Jesus busca é desnudar o inusitado significado da nova relação do discípulo com Deus. Mais do que o juramento cumprido rigorosamente, o que está em xeque é a forma estabelecida na relação do discípulo com o Pai Celestial. Jesus está falando do juramento da palavra, do sim ou do não. Então o que, que Jesus fez aqui? Meu, pode esquecer tudo isso aí. Aquilo que você falar tem que ser verdade. A sua palavra, ela tem que bastar. A sua palavra tem que ser sim, a sua palavra tem que ser não. E aí a Jéssica, Carlos da Jéssica está aqui hoje, mas ela fez o devocional de quarta-feira, ela fala justamente sobre essa questão, né? Como que o meu sim, como que o meu não, como que a minha vida, como que ela tem impactado a vida das pessoas, né? Como que as pessoas têm visto aquilo que eu tenho falado? Será que realmente quando eu falo um sim, as pessoas falam realmente ele está falando sim? Será que quando eu falo não, realmente eu estou falando não? Eu trabalho na área comercial hoje e eu fico no meio de algumas situações que a normalidade é quando alguém ligar para mim perguntando se o pedido está atrasado, eu falar não, o pedido está a caminho, o pedido está em processo. Não é falar não, a gente não fez. E eu passei por isso. Essa semana de eu estar tratando com um cliente, o cliente me perguntou como é que estava, eu falei, meu, não foi feito. Pô, mas como não foi feito? Nós não fizemos. Aí eu liguei na empresa, o dono da empresa, pô, Marcelo, mas por que você falou que a gente não fez? Tinha que ter falado que estava em processo. Eu falei, amigão, era mentira, a gente não fez. E agora, o que você vai falar para o cliente? Não, a gente vai. Vamos fazer o possível para atender o cliente na data? Vamos correr? Vamos. Liga lá, fala que a gente vai correr, que a gente vai antecipar para diminuir. Mas a gente vai correr mesmo? Porque se a gente não for correr, eu não vou falar isso para ele. Por quê? Porque é natural a gente fazer isso. É muito automático, né? É a mesma coisa. Eu tenho um compromisso com o Nilson na casa dele. Aí dá 7h30, o Nilson, e aí, Marcelão, tá vindo? Nilson, tô chegando. Tô saindo de casa. Irmão, tô chegando. Porque é natural, porque a gente, às vezes, para falar um sim ou para falar um não, a gente dá muito rodeio. E quando a gente dá rodeio, a gente se enrola. E daí que a palavra ela acaba não tendo validade. E é isso que Jesus está falando aqui. A gente, como cristão, quando as pessoas falarem conosco, eles têm que ter a certeza daquilo que a gente está falando. E na maioria das vezes vamos falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque a verdade, ela confronta, né? Então assim, você vive num mundo aonde, ou num país onde o jeitinho brasileiro funciona. Então assim, se você não fura uma fila quando todo mundo está furando, você está errado. Se você devolve o troco a mais que você recebeu, não, você está errado. Né? Se você dá passagem para alguém na rua, você está errado. E daí outras coisas simples que nós às vezes não fazemos por conta de todo mundo não fazer. Quando alguém vem por algum motivo conversar conosco sobre qualquer assunto, na maioria das vezes numa roda de conversa entre amigos, quando está todo mundo ali explanando aquilo que fez de bom, aquilo que fez não sei o quê, muitas vezes a gente também começa a acreditar muito mais coisas no meio da conversa, mas que nós não fazemos. Por quê? Porque a gente não quer ficar atrás. Então assim, eu viajo. Não, mas eu vou viajar. Não, mas eu penso em ir. Mas você nem pensa, você falou na hora porque está todo mundo falando sobre um assunto. Então, voltando agora aqui para a questão do texto, o Antigo Testamento, quando se falava em juramento, as pessoas tinham uma reverência sobre isso. Isso tinha um peso. Quando Jesus veio para o mundo e começou seu ministério, isso aí já não existia. Então Jesus, ele ressignificou isso. Ele falou, amigão, esquece isso aí. Agora é o seu sim, é o seu não. E aí imagina Jesus lá, né? E aí o pessoal fala, poxa, mas por que você fala para a gente não jurar? Se você é filho de Deus e se você é Deus, lá no Antigo Testamento você falou que era para a gente jurar e agora você está falando que não é mais para jurar? Aí Jesus fala, amigão, vocês entenderam tudo errado, então eu tive que mudar. Agora é o seu sim e o seu não. Porque se você se diz meu filho, você tem que ser correto. E se você é correto, as pessoas têm que acreditar em você. Elas têm que confiar naquilo que você fala. E a gente, como filhos de Deus hoje, nós temos que ter essa mesma postura como tinha a postura dos discípulos. Porque aqui quando Jesus fala diretamente para os discípulos. Que as palavras dos discípulos tinham que ser sim, sim e não, não. E dali para todo mundo que seguia ele. Aí você imagina uma multidão, né? Jesus sentado, a multidão. Todo mundo com essa cultura do juramento, e Jesus fala agora, o juramento não é para fazer. É a sua postura, é a sua palavra, é isso que vai valer. Imagina mudanças na cabeça das pessoas. Agora imagina Jesus hoje aqui, vendo algumas atitudes que a gente tem, falando, não, está tudo errado, vamos mudar tudo isso aqui. Cara, tem que mudar mesmo? Tem certeza que eu não posso mais furar uma fila? John Stott, ao falar do Sermão do Monte, ele enfatiza a honestidade no falar do cristão. Nós, quando falamos, independente para qualquer pessoa ou em qualquer momento, as nossas palavras elas têm que transmitir essa honestidade. Eu vou além, e a sinceridade. Porque Jesus, ele é muito direto, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus nos convida, ou quando Jesus fala para a gente pedir alguma coisa, ele fala, o que, que você quer? Ele olha assim e fala, Marcelo, o que, que você quer? Não, Jesus, eu quero que você me dê um emprego, para que depois com esse emprego eu possa ganhar muito dinheiro, e aí com esse dinheiro eu vou comprar uma casa, que aí com essa casa depois eu vou comprar um carro, para que depois que eu tiver tudo isso, eu seja feliz com a minha família. Marcelo, o que, que você quer? Jesus, eu quero ser feliz com a minha família. Entenderam? A gente pega algo que é simples, pega algo que é direto, e a gente dá muita volta, né, para falar para Jesus o que realmente a gente quer. E aqui Jesus está falando aqui, sabe tudo aquilo que vocês faziam para poder validar aquilo que vocês falam? Então, não quero, quero só que vocês sejam corretos. Tenham uma postura sincera, tenham uma postura honesta, e com isso, a palavra de vocês, ela vai valer. Hoje, quando nós nos apresentamos como cristãos, as pessoas muitas vezes não querem vender fiado para a gente. Um monte de coisa. Por quê? Por conta das nossas atitudes. Na outra vez que eu trouxe a reflexão, eu falei sobre ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos esse sal da terra e somos essa luz do mundo. E nós temos que nos posicionar dessa maneira. O mundo, ele tende a ser o mais desonesto ainda do que é hoje. O mundo, ele tende a ser mais corrupto do que ele é hoje. Mas nós, como cristãos, devemos manter a nossa postura correta. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Foi isso que Jesus ensinou. Naquele período que Jesus caminhava aqui, era um período de muita turbulência. Era um período parecido como o nosso, só não tinha tecnologia. E Jesus ele veio para quê? Para mostrar que mesmo no meio de todo aquele caos, você conseguia ser correto. Então, assim, se a gente tem um governo que aumenta os impostos, a gente vai ter o dinheiro para pagar os impostos. Não cabe a nós decidir isso. Agora, cabe a nós assumir a nossa postura de honestidade. Isso cabe. De nos mantermos íntegros. Isso cabe. E aí, eu queria tratar com vocês dois pontos. O primeiro é, por que não jurar nem pelo céu, nem pela terra e nem por Jerusalém? E aí nós lemos isso nos versículos, né? Porque o céu ele é o trono de Deus. A terra é a estrada dos pés de Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei. Está lá no versículo 34, no versículo 35 do capítulo 5 que nós lemos. Ou seja, nada nos pertence para que possamos oferecer a Deus. Tudo é dele. E aí essa palavra, nem mesmo os cabelos de nossa cabeça podemos fazer juramentos, pois não temos o mínimo de controle sobre eles. Está lá no versículo 36. Então se nós, como seres humanos mortais, não temos o controle se nosso cabelo vai ficar branco, se ele vai continuar preto, se ele vai cair, se ele vai mudar, como é que a gente pode acreditar alguma coisa? E a segunda coisa é que a verdadeira questão é a honestidade. Para o seguidor de Jesus, é melhor apenas dizer sim, sim ou não, com sinceridade. No contexto da época de Jesus, tudo que passar disso vem do maligno. No nosso contexto atual, tudo que passar disso vem do maligno. O ensino de Jesus sobre a honestidade causou profunda impressão na igreja primitiva. Pois naquela que foi talvez a primeira epístola do Novo Testamento, a mesma questão é enfatizada em Tiago. E eu convido vocês a ler comigo Tiago, capítulo 5, versículo 12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Que fala assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Quantos de nós floreamos em nossas vidas de uma forma reprovável, ou seja, para reforçar o nosso argumento, seja para parecermos mais interessantes aos olhos dos outros do que os fatos reais permitem? Quantas vezes a gente, para se aparecer para o outro de uma maneira mais bonita, nós ao invés de usarmos a nossa camiseta amarela chamativa, a gente coloca uma camiseta azul. Porque a gente, muitas vezes, a gente abre mão dos nossos valores para estar bem no meio de pessoas que pensam diferente da gente. Quando a gente tem uma relação com o outro, a nossa postura como cristão tem que ser uma relação de sinceridade. E o que é essa relação de sinceridade? É toda hora estar ali com a Bíblia embaixo do braço, falando que Deus é amor? Não. É demonstrando para aquela pessoa que quando ela está precisando de alguma coisa, ela tem um ombro amigo. Quando aquela pessoa está passando por alguma dificuldade, ela sabe quem que ela pode abraçar, ela sabe com quem ela pode contar, ela sabe que todas as orientações que nós vamos dar para ela são orientações vindas de Deus, da Bíblia. Só que para a gente poder ter esse discernimento daquilo que é bom e que é ruim, nós devemos ter um relacionamento com Deus. E aí, mais uma vez eu falo, como é o nosso relacionamento com Deus? Por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com a igreja. Sem essas três coisas, não tem como nós transmitirmos algo de bom para as pessoas. Porque se nós não falarmos com Deus, nós não permitimos que Deus fale conosco. Se nós não nos relacionarmos com as pessoas da nossa igreja, não tem como nós permitirmos que Deus fale conosco por meio de outras pessoas. E se nós não lemos a palavra fora da igreja, não tem como Deus falar diretamente conosco. Nós vivemos num mundo hoje onde a gente tem tempo para várias coisas. Só que nós vivemos uma vida muito agitada, é uma vida muito ativa, onde você não tem tempo para quase nada. E a leitura da palavra e o seu tempo de oração é uma coisa que é muito escasso. Porque se você não coloca isso como primícia na sua vida, ou na hora de você levantar, ou antes de você dormir, no meio do dia é muito difícil você criar essa rotina. Porque você já começa a tarefar de outras coisas, e pegar de outras coisas, e atrás de outras coisas. E no final, O dia já passou. E o seu relacionamento com Deus não aconteceu. Então como que nós temos feito lá em casa? Nós temos procurado na parte da manhã, na hora que levanta, já falar: Deus, bom dia. E aí cada um do seu jeito. Eu do meu jeito, o Leozinho do jeito dele, o Dudu do jeito dele, a Sá do jeito dela. Mas todos os dias de manhã, com a primeira pessoa que nós falamos é com Deus. Por quê? Porque Deus ele já tem a oportunidade ali de falar conosco. Hoje mesmo, até compartilhei com o pastor André, que hoje quando a gente acordou com um dia muito atropelado, né? Porque eu tinha que fazer algumas coisas, e a Sá tinha que fazer algumas coisas. E a gente acordamos, oramos, falamos: Deus, o dia está conturbado, mas está na sua direção. E aí na hora, né, poucos minutos depois, Deus ele mandou a solução para o nosso dia. E o nosso dia ficou leve. Porque Deus nos ajudou, permitindo que uma outra pessoa nos ajudasse no nosso dia, nos abençoasse, e com isso o nosso dia foi leve. Mas o nosso dia foi leve por quê? Foi leve porque nós entregamos para Deus. Se tivesse sido diferente, turbulento, também seria leve, porque Deus ele faria com que ele fosse leve. Por quê? Porque nosso dia começou nós convidando Deus a cuidar do nosso dia. E na hora que a gente vai dormir, agora quando chegar em casa, é agradecer a Deus por esse dia. Hoje foi bom. Se amanhã não for bom, Deus, hoje o dia não foi bom, mas obrigado, porque a gente viveu esse dia. Porque a Bíblia fala que na vida do cristão, ela, né, hora está bem, hora está mal, hora está bem, hora está mal, mas nós devemos ser gratos a Deus por qualquer situação da nossa vida. Eu sei que falar disso quando você não está passando por uma dificuldade é mais fácil. Mas quando você está passando por uma dificuldade, Deus ele também olha a sua lágrima. Nosso Deus, ele insiste em que as escrituras apontam para sinceridade e honestidade. E todos que se submetem à autoridade de Deus por meio das escrituras devem somente falar a verdade. Como disse Jesus no versículo 37. Seja, porém, a sua palavra sim, sim ou não. O que passar disso vem do maligno. Jesus e a própria palavra de Deus, ela insiste em nós sermos pessoas corretas. Conhecer Jesus e entender tudo aquilo que ele passou na Bíblia, se a gente trazer para os dias de hoje, você vai perceber que é tudo igual. O que mudou é que antes você tinha um cavalo, hoje você tem um carro. Antes você tinha as pessoas falando, hoje você tem um celular. Mas as situações que Jesus vivenciou naquele período são as mesmas situações que nós vivenciamos hoje. Então a nossa postura hoje deve ser a mesma postura que Jesus nos convida a ter naquele período, como ele falou com os discípulos. É difícil? É muito difícil. Ser honesto hoje em dia é muito complicado. A situação à nossa volta é muito difícil. Mas a Bíblia fala que nós devemos olhar para o alto, né? Para o céu. E aí quando a gente fala céu, não é bonito céu? Aí você fecha o olho e fala assim: poxa Deus, como é que é o céu? Né? Como é que é a vida eterna? Cara, nossa vida eterna já começou porque a gente aceitou Jesus. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente chegar lá no céu, que a gente vai olhar para tudo que a gente passou e falar: olha Deus, foi difícil, mas eu venci o bom combate. Né? E eu convido vocês agora a fecharem os seus olhos. Convido vocês agora a se colocarem nessa situação, né, onde a gente está num momento difícil, onde a gente tem que ser correto e muitas vezes a gente, por algum motivo, a gente não fala. Deus, nós estamos aqui, Pai, como filhos do Senhor, ó Pai, como teu povo, Deus. Filhos seus, agradecidos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos aqui de partilhar da sua palavra. Agradecidos, ó Deus, pelo ensinamento que o Senhor deixou para nós lá atrás, Deus. Obrigado por fazer parte das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Pai, por estar conosco. Obrigado por teu Espírito Santo, Pai, ter a liberdade de falar conosco, Deus. Agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado, Deus. Pedimos a sua direção, Pai, nesse mundo tão corrompido que nós vivemos, ó Pai. Pedimos a direção por tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, por tudo aquilo, ó Pai, que nós durante o dia nós fazemos, ó Pai. Algumas coisas voluntariamente, outras involuntárias, Deus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa continuar usando as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, Deus, continuar nesta busca, Pai, da integridade, ó Pai, da sinceridade, ó Pai, da honestidade, Deus. Sabemos que não é fácil, ó Pai, porque o mundo é um mundo corrompido, Deus. É um mundo onde as pessoas gostam de levar vantagem, é um mundo onde as pessoas machucam as outras, ó Pai, mas nós somos filhos do Senhor, ó Pai. Nós somos essa luz que o mundo precisa, Deus. O Senhor só possa usar as nossas vidas, ó Pai, para impactar a vida de outras pessoas, ó Pai. Que nós possamos estar atentos, ó Pai, a tudo aquilo que está à nossa volta, ó Pai. Que nós possamos estar sensíveis a quem precisa ouvir do Senhor, ó Pai. E que nós possamos ser este farol, Pai, que nós possamos ser essa luz, Deus. Que nós possamos ir de encontro a essa pessoa, Pai, apresentar o Cristo que nós servimos, ó Pai. O Deus, ó Pai, que nós buscamos todos os dias, ó Pai. Que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, de trabalhar nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor tenha liberdade de usar as nossas vidas, Pai, para a proclamação do Teu Evangelho, ó Pai. Mas que possamos apresentar esse Cristo que nós vivemos, ó Pai. Esse Cristo que nós conhecemos de perto, ó Pai. Continua falando nos nossos corações, ó Pai. Continua nos dando a oportunidade, Deus, de termos experiências contigo, ó Pai. Por meio da leitura da Sua Palavra, ó Pai. Por meio do momento da oração, por meio, Pai, da comunhão com os nossos irmãos, por meio da nossa igreja, Pai, das palavras que aqui são ministradas, Senhor, pelos louvores que são cantados, ó Pai, que o Senhor em todo momento, ó Pai, tenha a oportunidade, ó Pai, e que nós possamos estar com os corações sensíveis, Deus, a ouvir o Senhor, ó Pai. Que nós não venhamos, ó Pai, de maneira alguma, ó Pai, tapar os nossos ouvidos para a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor continue nos direcionando e nos guiando para o Teu querer, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, sabemos que nós temos um propósito aqui nesta terra, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, é nos mostrar, ó Pai, para que nós estamos aqui, Deus. Que nós não venhamos perder as oportunidades, ó Pai, de testemunhar do Seu amor neste mundo, Deus. E que o Senhor, ó Pai, possa ser glorificado. Que nós jamais venhamos ter, ó Pai, honras, ó Pai, por aquilo que é do Senhor, ó Deus. Somos agradecidos pela Tua misericórdia, somos gratos, ó Deus, pela Sua vida, Pai. Porque por aquele momento na cruz nós estamos aqui, Deus. E que nós possamos, Deus, a cada dia, Pai, buscar mais e mais o Senhor. Continua com a nossa igreja, Pai, continua com a direção da nossa igreja, com nossos pastores, com as pessoas que aqui ministram a Sua palavra. Continua a usá-los, ó Pai, a falar ao nosso coração, Deus, para que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Pai. E com isso, ó Pai, proclamar o Teu Evangelho, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso desejo e é por isso que nós estamos aqui, Pai. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.